Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português. Ouviremos neste programa as Palavras de Ouro de Teófilo Braga, autor que nos deixou uma obra monumental nos domínios da poesia, história e crítica literárias, historiografia, etnografia, filosofia e sociologia, política, ficção e tradução. Teófilo Braga nasceu em Ponta Delgada, Ilha de Santa Maria, Açores. Depois de ter feito os primeiros estudos no Liceu de Ponta Delgada, veio para o continente em 1861, seguindo para Coimbra, em cuja universidade fez com distinção o curso de Direito, que completou em 1867, recebendo o grau de doutor em julho do ano seguinte. Na universidade relacionou-se com alguns dos membros da futura geração de 70, entre os quais Antero de Quental, envolvendo-se nas manifestações de crítica ao academismo e colaborando em revistas como o Instituto, Revista de Coimbra, Revista Contemporânea de Portugal e Brasil e a Grinalda. Toma parte na célebre Questão Coimbrã, com o opúsculo As Tecnocracias Literárias, onde se insurge diretamente contra Castilho, censurando a sua prática poética, palavrosa, nula de ideias, e o seu magistério literário. Esta crítica ao academismo valeu-lhe a hostilidade dos senhores das letras, o que o levou a substituir a sua atividade literária pela científica. É assim que Ramalho Ortigão descreve Teófilo Braga. Simples, sóbrio, duro, com hábitos de uma austeridade de espartano, sabendo reduzir as suas necessidades a toda a restrição a que lhe reduzam os seus meios, vivendo no seu isolamento como Robinson na sua ilha, Teófilo Braga tem uma única paixão, a paixão prosélita da ciência. Não publica um volume por semana pela razão única de que não há prelos em Portugal que acompanhem a velocidade vertiginosa da sua pena. Escreve de graça, desinteressadamente, em satisfação do seu prazer supremo, o prazer de espalhar ideias. Esta enorme força é a sua única fraqueza, nunca se lhe conheceu outra. Tem no estado mais acerbo a paixão da sua ideia. No século XIX, com a sua atividade sistematizada e com a sua impaciência dirigida pela filosofia profundamente pacificadora de Augusto Comte, Teófilo Braga é o tipo mais perfeito do obreiro benemérito e do cidadão útil. No meio da sociedade portuguesa, consola-nos o poder contemplar, em uma figura como a de Teófilo Braga, a curiosidade rara que se chama um homem. Teófilo Braga, nascido Joaquim Fernandes Braga, é aos 10 anos, ao matricular-se na instrução primária, que adota o nome Teófilo. Tentando ser independente, torna-se aprendiz de tipógrafo e em 1859 publica o seu livro de estreia, Folhas Verdes, apadrinhado por Francisco Maria Sopico. Em 1861 parte para Coimbra para cursar Direito, como já foi dito. Entre 1886 e 87, no espaço de poucos meses, perde os dois filhos que lhe restavam. E esta enorme tragédia pessoal desperta a simpatia de muitos dos seus adversários, incluindo Camilo, que lhe dedica o volume de Elegias, a maior dor humana. Em 1891, redige o manifesto e o programa do Partido Republicano. Logo após a proclamação da República, em 1910, Teófilo Braga é escolhido para presidente do governo provisório. Em 1915, exerce as funções de presidente da República interino. É muito vasta a produção literária de Teófilo Braga, porque se tornaria enfadonha a sua enumeração aqui neste programa. Deste autor, cuja obra é considerada monumental, vamos ouvir um poema intitulado Acalentar Meninos e um excerto da sua obra Viriato. Embala, preta, embala, menino do teu senhor. Canta-lhe bem amoroso, anima-o com amor. Embala, preta, embala, como fez São José, que os anjos cantarão, Pater Nostre Domine. São José, a trabalhar, embalava com seu pé. Calai-vos, Jesus menino, nascido em Nazaré. Meu São José, acudi, dai-me da vossa graça, com que enxugue ao meu menino suas lágrimas de prata. Embala, preta, embala, como a Virgem faria, que os anjos cantarão. Grácia plena Ave Maria. Cantigas embalou Jesus. Calai-vos, meu bento filho, que haveis de morrer na cruz. Nossa Senhora, acudi, dai-me o vosso tesouro, com que calo o meu menino que chora lágrimas de ouro. Era noite velha quando Ditalcon, Andaca e Minoro regressaram ao acampamento Viriato. Demoraram-se mais tempo do que o cabecilha imaginara, envolvendo por vezes na mente que fortes motivos ou razões políticas se debatiam na barraca do general romano para lá se deterem. De vez em quando ocorria-lhe a conjetura de que Cipião, não reconhecendo a inviolabilidade dos seus parlamentares, os teria mandado passar pelas armas, ou pelo menos os guardava como prisioneiros, como reféns, para lhe impor condições de rendição. Nesta prolongada preocupação de espírito, e sob a pressão dos inesperados acontecimentos, que só poderiam ser contrabalançados pela energia e pela astúcia, Viriato caiu em um sono profundo, como aquele em que se fica imerso antes de caminhar para a morte. Embora profundo, o sono era agitação, como um homem acostumado a estar alerta mesmo quando descansava. E nessa agitação, debatia-se Viriato com um pesadelo, um sonho, que sem diferença por fatalidade, coincidia com o que estava prestes a acontecer. Na agitação daquele sonho, dormido sobre a terra recalcada poucas horas antes pelos cavalos, Viriato sentia os passos dos seus três companheiros que se aproximavam silenciosamente da barraca em que estava dormindo. Um deles, Minoro, afastou o pano e entrou escondendo detrás das costas um punhal de dois gumes. Naquela ansiedade cataplética, Viriato quis erguer-se, gritar, mas era impossível qualquer movimento. Em seguida entrou Ditalcon, e Andaca ficou quase da parte de fora, mas ainda visto claramente. Sob o terror do sonho que o oprimia, Viriato viu Minoro curvar-se sobre ele e, erguendo ao ar o braço com um punhal, descarregar o golpe. Nesse momento de extrema angústia, acorda, e ante a ilusão e a realidade, sentiu um golpe vibrado fortemente no pescoço. Antes que o sangue lhe embaraçasse a voz, Viriato, abrindo os olhos atónitos, pôde proferir as palavras: o meu maior amigo, Minoro. Os borbotões de sangue que lhe encheram internamente o peito e repingaram pelos panos da barraca não deixaram que pudesse mais exprimir-se e ficou exânime, arquejando até ao último alento, passando assim horrorosamente de um sonho tremendo em que Viriato, pela sua lealdade, não ousaria acreditar, para a realidade trágica e afrontosa que ia atuar como uma eterna calamidade sobre o futuro da Lusitânia. A morte de Viriato fez-se com rapidez e segurança. Os três companheiros da Timarquícia saíram da barraca sem ruído, e, simulando ordens recebidas de Viriato, montaram nos seus cavalos e partiram à desfilada para o arraial romano. Cipião estava dormindo. Um cavaleiro foi acordá-lo e dizer-lhe: morreu Viriato. Quinto Servilio Cipião, voltando-se sobre o lado direito para continuar o sono, deu ordem ao cavaleiro: que esses entes abjetos esperem lá fora até que seja dia. Viriato era sempre o primeiro que percorria o acampamento. A sua presença era como um toque de alvorada. Naquele dia, que despontava luminoso e sereno, não aparecera. Como faltavam também os seus três companheiros, facilmente imaginaram os mil sodúrios que iria reconhecer algum forjo ou desfiladeiro para organizar uma emboscada contra o exército considerável de Cipião. Mas o sol erguia-se. Era dia claro e a barraca do caudilho conservava-se fechada. Ocorreu a ideia de verificar se estaria caído por doença. O que estava mais perto levantou resoluto o pano da barraca e viu o vulto de Viriato estendido em cima da relva, sobre postas de sangue coalhado, e recuando com espanto: está morto Viriato! Apunhalado! Apunhalado! Aquele brado soou como um estalido de raio quando ao perto fende o ar ambiente. O trovão foi o rumor propagado entre os soldúrios e por entre os terços e companhias que formavam agora o pequeno exército de Viriato. Apunhalado Viriato! Morto Viriato! Para a barraca do general correram todos aterrados. Não compareceram Ditalcon, Andaca e Minoro. Eram os únicos que faltavam. Sem esforço, reconheceram que esses, a quem Viriato considerava como os seus maiores amigos, é que o tinham apunhalado traiçoeiramente, covardemente, enquanto ele dormia. Corriam lágrimas de desespero pelas faces dos velhos camaradas de Viriato, nesta campanha de 10 anos pela independência da terra lusitana. A barraca foi desmantelada. Ficou patente aos olhos de todos o corpo inânime de Viriato, estendido como se tivesse passado momentaneamente do sono da vida para o da morte. Via-se-lhe o golpe profundo do pescoço, dado por mão certeira, a que teria sucumbido rapidamente e quase sem agonia. Sobre o sangue derramado em cima de que jazia, a seu lado, estava estendida a espada, que o acompanhava sempre, espada invencível, à qual atribuíam poderes maravilhosos. Vendo a espada e não se atrevendo nenhum dos soldúrios a tomá-la na mão, diziam entre si: agora compreendemos as vozes que corriam. Viriato não morreu em batalha, assim lhe estava vaticinado. Mas o oráculo, que lhe parecia favorável, deixara no vago a hipótese atroz de morrer apunhalado à traição pelos seus melhores amigos. Antes vencido e morto na refrega, no sacrifício voluntário da ida por uma ideia, do que esta sorte miseranda. Por todo o exército, em grupos que se formavam em tamanha desolação, levantavam-se alaridos prantos de terror e de mágoa. Bem reconheciam que aquele desastre era a perdição de todos e que sem o chefe prestigioso achavam-se à mercê do cônsul romano e, para muitos anos abafada, a resistência da Lusitânia. Na angústia em que todos se viam, a pouca distância do exército de Quinto Servilio Cipião, o desespero, a situação causava uma apatia, uma obnubilação para planear a defesa urgente. Neste momento, afastando os grupos que cercavam o corpo de Viriato, chegou Tântalo, um dos bravos em que mais confiava o caudilho, e colocando-lhe a espada entre as mãos, cruzada sobre o peito, exclamou: morreu o teu corpo, mas permanece imperecível o teu ideal. Esta espada transmitirá o esforço truncado pela traição àquele que cedo ou tarde servirá à aspiração de uma Lusitânia livre. e voltando-se para o exército que parecia reanimado por estas palavras. O que temos a fazer agora, e primeiro que tudo, é prestar a Viriato as honras do funeral. Enquanto se davam as ordens para realizarem de pronto, com a maior solenidade, a lúgubre cerimónia, no arraial dos romanos, levantavam-se gritos de aclamação triunfal que ecoavam de quebrada em quebrada. Acabou a guerra da Lusitânia! Morreu Viriato! Morreu Viriato! Os cavaleiros romanos que chegaram com a intimação afrontosa de Cipião ao arraial lusitano puderam ver e contaram as cerimónias grandiosas que se praticaram no funeral de Viriato. Dentre os 1000 soldúrios que sempre o acompanharam, uns encarregavam-se de vesti-lo magnificentissimamente, com as mais ricas e festivas roupas que trajara em tempo de gala, quando animava os jogos celebrando as derrotas romanas. Amarraram-lhe os cabelos na testa, como se fosse para entrar em combate, pondo-lhe na cabeça a tríplice cimeira e o capacete de couro, pendendo do pescoço o pequeno escudo côncavo, preso por correias, e em uma das mãos um punhal largo ou faca de mato, estendida a seu lado uma lança de ponta de bronze e gancho para não deixar fugir a presa. Outros soldúrios acarretaram para cima de um alto penhasco que estava na coroa da montanha grandes molhos de rama de pinheiro, de faias e carvalhos, formando ali uma estupenda pira, sobre a qual, com veneração, foram processionalmente colocar o corpo rígido de Viriato. Parecia um soberbo trono a pira. E logo que cada um dos 1000 soldúrios foi junto do cadáver dar-lhe o derradeiro adeus, dividiram-se em grupos de 200, e postos em frente uns dos outros, como quem vai entrar em combate, esperando que fosse lançado fogo à enorme pira. A chama começou a atear-se, e assim que ela irrompeu intensa, principiaram as danças guerreiras em volta da pira, em forma agonística, batendo os escudos, floreando as lanças, brandindo as espadas, e entrecruzando-se vertiginosamente, como se esse tripúdio santificasse mais o ato lúgubre, continuando ininterruptamente, incansavelmente, até que a última labareda, tendo combusto o corpo de Viriato, apagasse por não ter mais que queimar. E enquanto aquelas turmas de 200 cavaleiros dançavam em volta da pira, dois outros grupos conservavam-se balançando-se, como a acentuar o ritmo e um canto em que celebravam as virtudes e o heroísmo de Viriato. Ouvimos no programa de hoje palavras escritas por Teófilo Braga, uma figura importante da literatura portuguesa no que respeita à sua produção e ao seu estudo. Acabámos de ouvir Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português.